passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Maravilha! Boa noite! A paz do Senhor, queridos de Cristo em Casa. Estamos juntos nesta noite maravilhosa de sexta-feira. Que bom ter você aqui com a gente, bom ter a sua família nesta noite muito especial para mais um culto de gratidão ao nosso Deus e à nossa equipe maravilhosa reunida nesta noite de sexta-feira. Poder cumprimentar meu amigo querido, pastor Pedro Paulo Matos. Meu pastor querido, que alegria tê-lo aqui nesta noite, a paz do Senhor.
Boa noite, a paz do Senhor, querido pastor Eliel do Carmo, querido irmão Fábio Silva e a nossa preciosa irmã Débora Lira. Que a paz de Deus esteja com todos nós.
Obrigado, pastor Pedro Paulo. Minha querida Débora Lira, bom também tê-la aqui nesta noite. Boa noite, Débora. Paz do Senhor, querida.
Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor Pastor Pedro Paulo Matos e uma excelente noite com a paz de Jesus Cristo para os nossos ouvintes ligados aqui na Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, um abraço, companheiro, boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, boa noite, a paz do Senhor, Pastor Pedro Paulo Matos, boa noite, Débora Linda, boa noite você que nos acompanha em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos abrir o nosso Cristo em Casa, orando juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos.
Poderoso e eterno Deus, no nome santo de Jesus, nós estamos iniciando mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Esse tempo especial que é alento para tantas pessoas, aquela irmã, aquele irmão que tem a igreja, tem a rádio como a única companhia, Pai, talvez o dia todo ouvindo louvores, talvez sem poderem se locomover e que usa, Deus, esse espaço para cultuar ao Senhor, para agradecer o Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela salvação. Obrigado porque o Senhor perdoa os nossos pecados. Obrigado porque o Senhor nos fortalece, o Senhor nos anima, o Senhor renova a nossa fé. E nesta noite, estamos aqui, Senhor Deus, para apresentar ao Senhor os nossos louvores, pedir ao Senhor que receba as orações que iremos ministrar, pedir ao Senhor que fale em cada coração através da ministração da Tua Palavra. Usa, Deus, poderosamente a equipe da Igreja Cristo em Casa, pastor Eliel, Fábio Silva, Débora, Michel e toda a equipe, que seja abençoado, e principalmente os nossos irmãos, onde quer que estejam, que recebam a graça, que recebam a alegria, que recebam o renovo espiritual nesse culto da Igreja Cristo em Casa. Oramos e consagramos esse tempo ao Senhor e o fazemos em nome de nosso Senhor Jesus. Amém.
Enxutos puderam cantar. mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vou te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória.
Cassiane, Hino da Vitória, foi o louvor que ouvimos nesta noite de sexta-feira aqui no nosso Cristo em Casa, logo na abertura, logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Pedro Paulo Matos, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Querido pastor Eliel do Carmo, iremos hoje refletir em Hebreus capítulo 11, verso 1 e verso 6.
Você que completa mais um ano de vida hoje, sinta-se abraçado por toda a equipe da Rádio Melodia. Um abraço, companheiro, para você. A Débora Lira, vem cá. Traga aí o abraço, companheiro, para todos os aniversariantes de hoje e deste mês.
Fábio Silva, hoje estamos aqui reunidos para dizer para os nossos aniversariantes que eles são uma bênção. Seus lindos, desejamos que a sua vida continue sendo um canal da graça de Deus por onde você passar. Felicidade, saúde e muitos anos de vida é o que deseja a família Melodia para você. Fábio Figueiredo Ferreira, parabéns. Aparecida Vitor da Silva Rodrigues, Aldilene Silva, Leandro Gomes da Silva, Maria Lucinete de Queiroz, Célia Maria Martins, Flávio Gouveia de Holanda, Patrícia Souza Oliveira da Silva, Francisca de Oliveira Marques e Fábio Lemos de Sá.
Nada me faltará.
Olha, você que tem passado por lutas, você que tem sofrido não somente na área espiritual, mas também na área emocional, na área financeira, você que tem passado por tantos desertos, nós estamos aqui para orar pela sua vida, tá bom? A Débora Lira estará trazendo os nossos pedidos de oração e, na sequência, nós estaremos orando com o pastor Pedro Paulo Matos.
A oração é uma arma espiritual poderosa. A oração gera paz em meio à guerra. A oração muda histórias, muda a situação, não por conta da oração, mas por conta do Deus que ouve a oração. O Deus poderoso que ouve a oração está atento ao nosso clamor, está com os ouvidos inclinados aqui à nossa oração e às nossas petições nessa noite. O pastor Pedro Paulo Matos estará orando com você, estará orando também pelo Tiago Malta Velasco, de Juiz de Fora, Minas Gerais, Valdirene de Barros Filho, Sérgio Coimbra Melo, de Mesquita, Natália Lima Ribeiro, de Amendoeira, São Gonçalo, Joana Mendes Matos, de São Pedro da Aldeia, Evandro Cavalcante Marques, de Cascadura, e Margarida Domingos da Silva, da Vila da Penha.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, esse momento tão importante nesse culto, que é o momento em que nós vamos interceder, nós vamos esquecer de nós, nós vamos esquecer dos nossos problemas pessoais e nós vamos interceder, orar por aqueles que necessitam. Nos lembramos de Jó, que foi abençoado quando ele orava pelos seus amigos, e nessa hora nós estamos aqui orando pelos nossos amigos, pelas nossas amigas, pelos nossos familiares, por cada nome que foi mencionado agora. Esses nomes, essas causas, essas lutas, esses desertos. Ah, Senhor, apressa-te em socorrer-nos. O salmista dizia assim, nós ousamos repetir as palavras do salmista, não com afronta, mas com humildade, com confiança, porque, Senhor, tem pessoas que não aguentam mais, tem pessoas que já não suportam mais a dor, a angústia, a ansiedade que está assolando essa mente. Por isso, nos perdoe quando nós falamos, manda socorro depressa. Apressa-te, Senhor, em socorrer-nos. Ah, Senhor, nós não estamos falando com afronta, mas nós estamos falando carinhosamente. Paizinho querido, Paizinho amado, olha para esses nomes, para essas causas e manda socorro depressa. Pai, que o Senhor possa dar um toque sobrenatural de cura nessa tua filha e nesse teu filho que está enfrentando um câncer. Radioterapia, quimioterapia, tratamentos severos, Pai, crianças também enfrentando esses tratamentos. Ah, Deus, dá alívio para os nossos pequenos, crianças que poderiam estar brincando, se divertindo, e no entanto estão agora enfrentando os corredores frios de um hospital. Que o Senhor possa socorrer cada um deles. Senhor, os enfermos que estão nos hospitais, na casa, que estão nos sanatórios, que estão nas clínicas psiquiátricas. Senhor, aqueles que estão numa instituição carcerária, Pai, que o Senhor possa dar a eles a bênção da libertação, da salvação, e que em breve eles possam estar no convívio com a sua família. Senhor, os desempregados que precisam de um salário. Ah, Deus, as famílias, que nunca falte o pão, que nunca falte a paz, a alegria, a compreensão. Nós repreendemos a brutalidade física, a brutalidade emocional, a brutalidade de palavras. Nós repreendemos que haja paz nas nossas famílias. Soberano Deus, receba os nossos pedidos, cada pedido que foi mencionado, cada pedido que está sendo mencionado agora, nesse momento. Nesta causa, o Senhor é o Deus da distância. Basta uma ordem, basta uma palavra e o milagre será realizado. Abençoe, Deus, cada vida que está orando nessa hora. Nós os abençoamos. Nós, da Igreja Cristo em Casa, com a autoridade que o Senhor nos concede, nós abençoamos cada pedido de oração e o fazemos em nome de nosso Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém.
Debaixo de suas asas tu me escondes, escudo inquebrável põe em mim. Não temo mal algum, nada me espanta, eles caem ao meu lado, mas eu não. Me guardarão do falso leão, me livrarão.
Pois é, deixa eu abraçar você, muita gente acompanhando o nosso Cristo em Casa, né? Muito obrigado a você pela sua valiosa companhia. Tem gente agora, Michel, nos presídios, né? Recebi um dia desse aqui a informação de que muitos irmãos agora, né, ouvindo a gente nos presídios, glorificando a Deus, pessoas que conheceram Jesus, né, nos presídios, e o culto da Igreja Cristo em Casa é mais um momento de alimento. Eu quero agradecer a você que está agora aí no, cerceado da sua liberdade física, mas a sua liberdade espiritual, aquela que Jesus conquistou com ela, né? Você com ela glorificando a Deus. Um abraço muito especial para você, que daqui a pouquinho a palavra de Deus possa ser o seu alimento nesta noite, tá bom? Nosso abraço, nosso carinho e o nosso muito obrigado. Bom, vamos ouvir a voz de Deus agora através da sua santa palavra? Chegou então esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa. E eu quero convidar o meu querido pastor Pedro Paulo Matos.
Hebreus capítulo 11, verso 1 diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E o verso 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pastor Eliel do Carmo, com essa primeira leitura, nós queremos deixar uma reflexão nessa noite que fala sobre a fé que nos santifica, a fé que gera conserto, a fé que gera arrependimento, a fé que nos faz crescer, a fé que nos torna melhores pessoas, santas para a glória de Deus. Deus abençoe, pastor Eliel do Carmo. Que bom estarmos mais uma vez nesse grande culto da Igreja Cristo em Casa. Fábio Silva, irmão querido, que Deus abençoe você, sua esposa, seus filhos, sua mãezinha, a Deja, e toda a família Silva. Nós sempre lembramos do projeto da Igreja Cristo em Casa, tão amado pelo saudoso Francisco Silva, seu paizinho, que você e a sua família têm levado adiante esse projeto. Débora Lira, como o Fábio diz, Débora linda, que Deus continue cuidando de você com carinho todo especial. Michel Camargo, que a bênção de Deus seja sobre a sua vida. Meus irmãos e irmãs, vocês são a razão de nós estarmos aqui. Você que está conosco, onde quer que você esteja agora, que essa palavra de Deus possa atingir o teu coração, a tua mente, a tua alma. Você que está em casa, talvez no hospital, numa casa de detenção, num asilo, trabalhando nesse aplicativo, porque é Cristo em Casa e no rádio também, aí do seu carro, né? Talvez numa carreta, andando aí pelas nossas estradas, que essa palavra de Deus possa abençoar você nessa noite de maneira poderosa. Fé que nos santifica. Nós temos falado muito sobre santidade. O que é a santidade? É a maneira como nós vivemos na terra. É a vida cristã. Nós nos batizamos e agora começamos uma caminhada, e essa caminhada é um processo de crescimento que nós chamamos de processo de santificação. E para essa santificação ela ser plena, é necessário que nós tenhamos fé em Deus. A fé que nos aproxima de Deus. É essa fé que vai nos fortalecer para nós continuarmos. Eu vou usar alguns exemplos ao longo da história para ver pessoas que perderam a fé, que abandonaram a fé e por isso deixaram a vida de santidade, deixaram de agradar a Deus, e a tragédia, a desgraça na vida pessoal e da família e da sociedade onde eles viveram foi terrível. Tá, vamos começar lá em a saída, o êxodo, quando Moisés ele leva o povo do Egito para a terra prometida. Lá em mais ou menos no ano de 1450 a.C. E aí tiveram algumas coisas, as pessoas perderam a fé, aquele povo que saiu do Egito, andaram 40 anos no deserto, e todos os que tinham mais de 20 anos morreram nesses 40 anos. Só ficaram vivos quem tinha de 20 anos para baixo, quando saíram do Egito, mais Josué e Caleb. Os demais não entraram. Por quê? Porque abandonaram a fé. A promessa que Deus tinha feito a eles, eles não tiveram fé. A fé que era para estar na promessa de Deus, na palavra de Deus, foi colocada em outras coisas. Mais adiante, no ano de 960, mais ou menos, aí chega Salomão. Davi não conseguiu construir o templo e Salomão consegue. Então, ele gasta 7 anos, mais ou menos no ano 960 a.C., ele gasta 7 anos para construir o templo. Ele usava 30 mil cortadores de árvores, 70 mil carregadores de materiais e 80 mil cortadores de pedras. Ele fez um templo espetacular. As pessoas saíam de outros lugares só para ir em Jerusalém para ver a grande construção que Salomão tinha feito. Salomão era amado, Salomão era idolatrado. E quando Deus perguntou para Salomão, o que você quer que eu te dê? E Salomão falou, sabedoria para dirigir todas as coisas. Deus falou, além da sabedoria, eu vou te dar riquezas. E deu a ele riquezas. E deu a ele poder. E agora, Salomão, ao invés de manter a fé para uma vida correta, manter a fé para engrandecer o reino de Israel, manter a fé para levantar as pessoas e ser exemplo de fé, o que Salomão faz? Ele casa com 700 mulheres, ele tem no seu harém 300 concubinas, dessas mulheres, a maioria eram de outras religiões, de outros lugares, e ele se perdeu totalmente. A fé que Salomão tinha em Deus foi desvirtuada. Então, a fé em Deus, ela é fundamental para a nossa caminhada, gente. Mais à frente, no ano 597 a.C., o povo estava tão rebelde, abandonaram a fé de tal maneira, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, que seria hoje o Iraque, ele invade Israel, invade Jerusalém, e ele leva muitos tesouros do templo e leva uma parte da população como escravo para servi-lo lá na Babilônia, lá no Iraque atual. E fez um acordo com Zedequias. Em 586, alguns anos depois, Zedequias tenta se aliar ao Egito para se ver livre de Nabucodonosor da Babilônia. Nabucodonosor fica sabendo disso, fica irado, ele cerca Jerusalém durante mais de 18 meses, até que consegue entrar em Jerusalém. Ele destruiu o templo por completo, não ficou pedra sobre pedra. Levou todo o tesouro e todas as pessoas foram levadas cativas lá para a Babilônia. E lá eles ficaram mais ou menos 70 anos. É o que a Bíblia fala sobre os 70 anos de cativeiro da Babilônia. Período difícil, período complicado. Quando ele entra em Jerusalém, ele pega o rei Zedequias, mata a esposa e toda a família na frente do rei. E depois ele fura os olhos do rei. Tudo isso por quê? Porque a fé foi desvirtuada. Quando nós caminhamos ao longo da história, em 521, Dario, Ciro, um rei da Pérsia, que seria hoje o Irã, liberta o povo e manda o povo voltar. Mas logo depois o povo também deixa de crer na fé, na palavra, na direção de Deus. Trazendo para os nossos dias, o que, que nós temos visto nos nossos dias? Quando eu peguei lá, desde Moisés, passei por Salomão, passei por Zedequias, passei pelo cativeiro da Babilônia e caminhamos até 2025, que é onde nós estamos vivendo hoje, nesse ano, 2025. Nós notamos que nesses mais de 3.600 anos que eu falei em alguns minutos, sempre teve uma parte do povo fiel a Deus, pessoas crentes, pessoas tementes a Deus, pessoas que choram na presença de Deus, pessoas que crê que Deus tem uma promessa, e nós sabemos, nós que vivemos na nova aliança, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João Batista pregou arrependimento, Jesus pregou arrependimento, Pedro pregou arrependimento. Nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada muitos textos nos exortando ao arrependimento, a reconhecer que nós somos pecadores, reconhecer que nós somos falhos, mas não nos acomodar e nem continuar na prática do pecado sem limite. Pecou? Senhor, eu pequei, me perdoa. E Deus perdoa. Senhor, eu errei de novo. O Senhor pode me perdoar? E Deus perdoa. Senhor, me santifica, que é um processo de crescimento espiritual. O que eu errei ontem, eu não erro hoje. O que eu estou errando hoje, eu não vou errar amanhã, porque eu estou com sinceridade diante de Deus. Eu não estou pecando, 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 sem limite. Não, o Espírito Santo tem tocado e o meu coração sabe que eu preciso de ter fé na palavra de Deus. Porque Deus é um Deus que amou o mundo de tal maneira, mas Deus é também um Deus de juízo. É um Deus que vai, algum dia, não sabemos quando, mas vai haver o grande julgamento. E será separado os bodes dos cabritos. Será separado os bons dos maus. Será separado os salvos dos perdidos. Porque depois dessa morte, depois da primeira morte, só tem dois caminhos. O caminho do inferno, que leva à perdição para aqueles que não mantêm a fé, para aqueles que não creem, para aqueles que vivem em rebeldia. E eu mencionei, desde o Antigo Testamento até hoje, quantas pessoas que fizeram tanto para Deus e que depois se desviaram. O povo fazendo tanto para Deus que depois se desviaram. Um povo que viram maravilhas sobrenaturais de Deus e depois abandonaram essa fé. Da mesma forma hoje, estamos pregando o Evangelho, dizendo que só Jesus salva, dizendo que há um céu e que há um inferno, dizendo que o Deus de amor é também o Deus da justiça, o Deus que hoje nos ama, hoje nos perdoa, hoje nos dá o Espírito Santo. Esse Deus um dia será o Deus juiz, que vai julgar a cada um, que vai julgar as pessoas segundo o seu caminho. Não é Deus que é, Deus ficou malzinho e vai agora condenar todo mundo. A Bíblia diz que as pessoas serão condenadas pelo seu caminho, pelas suas atitudes, pela atitude de negativa. A pessoa está negando Deus, a pessoa está negando a fé em Deus. Então, essa palavra é uma palavra pesada. Essa palavra é uma palavra que ela nos alerta de uma maneira muito forte. Fé, não perca sua fé, meu irmão. Não perca a fé, não perca a essência da palavra. quando Deus fala, o justo viverá pela fé, o justo terá um céu. Depois que acabar essa vida terrena, terá um céu. Quem tem fé terá um céu, porque aquele que tem fé em Deus, aquele que tem fé na salvação, esse será salvo. A fé que santifica, a fé que gera conserto, conserto que é, Senhor, eu errei, mas eu quero me consertar e não manter-se no pecado. Uma fé que gera arrependimento para que a hora que pecar, sentir profundamente uma tristeza profunda e a hora que chega a tentação, pela fé, repreender a tentação para que a tentação ela não se transforme em pecado e o pecado em morte e morte para a perdição eterna. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se nós queremos aumentar nossa fé, nós precisamos ler Bíblia, ouvir pregações na igreja, as pregações, não é todo o tempo, é um tempo curto, mas preste atenção nas pregações, aprenda uma lição nas pregações, leia a Bíblia, não apenas por ler, e daqui a algum tempo falar, ah, eu li a Bíblia toda num ano, não é para estatística, pegue a Bíblia agora mesmo, pegue Hebreus capítulo 11, faça essa leitura, porque quando nós lemos Hebreus capítulo 11, nós vamos ver que pela fé muitos tiveram vitórias, pela fé muitos tiveram sucesso, mas pela fé alguns morreram sem ter obtido a promessa. Viram de longe, mas não colocaram a mão, como foi Moisés, ele viu a terra prometida, mas ele não entrou. E isso é um alerta para nós, para que nós possamos viver uma fé em Deus, não pelo que nós temos, não pelo que nós recebemos de Deus, mas por crer que Deus é Senhor, Ele é Salvador, Ele tem um céu preparado para nós, e independente do que nós conseguirmos nessa terra, o alvo maior é a salvação em Jesus. É uma vida santa, é uma vida sem pecado, é uma vida de sinceridade com Deus. Se você errou, não esconda o erro. Se você pecou, não ache que agora está tudo perdido e vai pecar agora de qualquer jeito. Não, arrependa-se. Arrependimento. É essa fé no poder do arrependimento é que nos leva para Deus, é que nos aproxima de Deus, é que nos faz crescer em Deus. Tudo que nós podemos alcançar é pela fé. Deus, o nosso Deus, Ele cura, o nosso Deus, Ele salva, o nosso Deus nos liberta, o nosso Deus nos prospera. É isso, nós cremos nisso. Mas o nosso Deus é, acima de tudo, o Deus que salva, que nos salva desse mundo. E independente daquilo que nós conseguimos ou não, não é pecado você querer ter casa, não é pecado você querer ter dinheiro, não é pecado você querer ter uma vida amena nesse planeta Terra, não é pecado. O que é pecado é quando nós perdemos a nossa fé na salvação. Achamos, que nada, isso aí não vale nada, e a gente vai relativizando a salvação em Jesus, e aí peca hoje, peca amanhã, aquela fé robusta, aquela fé em Jesus, aquela fé que nos levou à salvação, pela graça sois salvos mediante a fé, lembra disso? Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Quando nós esquecemos que a fé é um dom de Deus, quando nós esquecemos que Deus tem uma promessa para aqueles que o amam, nesse momento nós estamos abrindo mão de Deus, abrindo mão da salvação, abrindo mão de tudo aquilo que Deus tem prometido para nós. O que que o ser humano hoje está preocupado? Está preocupado com cura, com emprego, está preocupado em ter as coisas. E às vezes ele está praticando uma fé natural, que não é nem uma fé, mas é uma força de vontade. Fé, meu irmão, é dom de Deus. É quando nós humildemente falamos, Senhor, enche o meu coração de fé, com essa fé me santifica, com essa fé me ajude a ter uma vida santa, com essa fé me ajude a ter uma vida de arrependimento, com essa fé me ajude a ter uma vida bíblica. Você como marido, ter uma vida bíblica. Você como esposa, ter uma vida bíblica. Nós como crentes numa sociedade, ter uma vida bíblica. Eu não tenho que me igualar com ninguém desse mundo. Eu tenho que manter a minha fé em Deus e crer nas promessas de Deus. Quando Jesus disse para os seus, eu vos envio para o meio dos lobos, como ovelhas. Olha, quando você chegar lá no meio dos lobos, vocês não vão usar as armas dos lobos, vocês não vão usar o linguajar dos lobos, vocês não vão usar a vingança que o lobo faz, o ódio que o lobo tem. Não, vocês têm que estar lá como ovelhas. E aí alguém poderia perguntar, Senhor, como ovelhas, no meio dos lobos, nós vamos ser destruídos. E aí é que entra a grande diferença. Se você crê que Deus, se você tem fé que Deus cuida de você como ovelha, lá no meio dos lobos, Deus vai guerrear suas guerras. Nenhum lobo vai colocar a mão em você. Nenhum lobo vai destruir você. Nenhum lobo vai jogar você no chão. Sabe por quê? Porque você é ovelha que tem fé em Deus, que crê na palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus disse, eu vos envio para o meio dos lobos, mas vocês têm que permanecer como ovelhas. Quando nós estamos no meio dos lobos, às vezes temos vontade de usar as armas que os lobos usam, porque achamos que estamos em desvantagem. Se você tem fé em Deus, você nunca ficará em desvantagem. Se você tem fé no Senhor, na palavra do Senhor, onde quer que você esteja, meu irmão, nesse vale da sombra e da morte, nesse deserto, nessa doença, nessa depressão, nessa ansiedade sem fim, nessa quimioterapia, nessa escassez, creia, Deus está contigo. Deus te toma pela tua mão direita e diz a você, não tenhas medo. Deus diz para você, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Você está esperando, mas você já vê a promessa concretizada. Você tem convicção que aquilo que você não vê já está determinado por Deus. O verso 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível você agradar a Deus. E quando nós vamos ao final do capítulo 11, por isso eu falei que seria importante nós lermos o capítulo 11 todo de Hebreus, hoje ainda, uma vez por semana, ou pelo menos uma vez por mês. O verso 34 diz assim, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada. O que é isso, gente? É a vida no meio dos lobos, pessoas querendo nos matar, a violência. As pessoas com inveja, tem gente com inveja, tem gente que tem olho grande, tem coisas, tem encantamento, tem gente que olha para nós com maldade, mas nós não precisamos ficar preocupados, porque o nosso Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele é poderoso para tomar-nos pela nossa mão direita, para cuidar da nossa família, para cuidar da nossa casa, para cuidar da nossa saúde mental, emocional. Deus tem o poder para fazer isso. E continuando no verso 34, Hebreus 11, 34, da fraqueza tiraram forças. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Eliel do Carmo, que maravilha podermos saber que da fraqueza de uma ovelha, da fraqueza de uma pequena ovelha, Deus renova as forças. Da fraqueza que aparentemente estamos diante de uma sociedade, Deus olha para nós e nos renova. Quando nós temos fé em Deus, quando nós temos fé na palavra e na promessa de Deus, a fraqueza não nos derrota. Da fraqueza, nós tiramos forças para viver, para vencer, para proclamar, para realizar sonhos, para renovar a esperança, para renovar o ânimo e renovar a coragem. Da fraqueza tiraram forças. Se você está fraco hoje, receba o poder de Deus para você vencer todas essas lutas que vocês estão passando. Fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Verso 37, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados e afligidos, maltratados, pessoas das quais o mundo não era digno. Talvez o mundo não seja digno da sua fé, da sua vida, da esperança que você deve ter em Deus. Nós da Igreja Cristo em Casa, Pastor Eliel, Fábio, Débora, Michel, nós nos preparamos, irmãos, para abençoar vocês. E nessa noite, nós queremos exercer autoridade ministerial para abençoar vocês. Em nome de Jesus, sejam abençoados. Que Deus abençoe sua família agora. Que Deus visite os seus familiares agora. Aquele membro da sua família que precisa de um socorro agora, que Deus possa visitá-los agora, não depois, os de perto e os de longe, que sejam visitados por Deus. Que Deus abençoe sua família, sua saúde, que Deus te dê prosperidade material para que nunca falte o pão de cada dia na sua mesa. Que Deus abençoe a sua descendência. Creia que Deus está te santificando. Tenha fé. Nunca perca a sua fé. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.
Não são as canções, não é a mensagem, nem a poesia que pode convencer. Quem sara e liberta, transforma o pecador. É só o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, vem governar nossas canções, vem dar a mensagem, atrair os corações. Não sou eu quem vou fazer, eu só quero ser usado, a glória é tua. Não são as doutrinas, nem as estruturas, leva o perdido até o Salvador. Que os homens entendam que são instrumentos, que o dono da obra é só o Senhor. Espírito Santo, vem governar nossas canções, vem dar a mensagem, atrair os corações. Não sou eu quem vou fazer, eu só quero ser usado, a glória é tua. Espírito Santo, vem governar nossas canções, vem dar a mensagem, atrair os corações. Não sou eu quem vou fazer, eu só quero ser usado, a glória é tua. A glória é Senhor, a glória é do Senhor, a glória é do Senhor, a glória. Vem governar nossas canções, vem dar a mensagem, atrair os corações. Não sou eu quem vou fazer, eu só quero ser usado, a glória é tua. A glória é tua.
aplauso e todo louvor. Somente a Ti, Senhor Jesus, toda honra, toda glória, todo aplauso e todo louvor.
Louvor lindo, hein? E com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de sexta-feira, agradecendo a nossa equipe reunida nesta noite. Ô, equipe maravilhosa, agradecer meu querido pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church, em Nilópolis, na rua Eliseu de Alvarenga, 1022, em Nilópolis. Mais uma vez, muito obrigado, viu, pastor Pedro Paulo Matos, pela participação, como sempre, irmãos sendo usado por Deus aqui para trazer a mensagem dele aos nossos corações. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, minha querida Débora Lira, meu querido Fábio Silva, Michel Camargo. A gente volta logo mais, se Deus quiser, né? Logo mais eu digo amanhã, se Deus quiser, no sábado, às 10 da noite, em mais um Cristo em Casa. Nesse momento, pastor Pedro Paulo Matos vai impetrar a bênção apostólica.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.